Como é que se chamam as crenças então agora, Pedro?
Não, todos nós sabemos, não é, Daniel? Era o que estávamos a conversar aqui ainda há pouco. Pá, que há um espectro que acaba por ser um pouco cómico até, entre pessoas que são velhas, como tu, ou pessoas que são jovens, como eu e o Joel,
Filha da
e
mãe.
que nunca vamos deixar de ser, porque eu e o Joel somos late 90s, que é bom. Ou seja, nós sabemos que qualquer pessoa que venha a seguir é um bebezinho, é tipo, é o Martim 04, é a Daniela 07, é João Tomé, sei lá, 8. Bro, 8
Meu
é
Deus.
2008. O primeiro iPhone é lançado antes deste bacana. Temos esta ideia, não?
Eu nem sei o que é que é dizer. Então, eu sou tipo um dinossauro, então, para ti.
Não, óbvio.
No tempo em que eu nasci, sei lá, havia. Aliás, eram telégrafos.
Aliás, se fizermos bem contas, provavelmente este ano, neste caso ontem, houve pessoas cujo handle do Instagram pode ser Karina6, suponho, pelas minhas contas, não me falham, que foram votar. Tens esta noção? Tipo, ela tem 6 anos.
Já imaginaste o cartão de cidadão? Um dia destes chegas lá, tipo, o número de. O recenseamento já não existe, não? Aliás, nem sei. É preciso, pessoal.
Não,
Eu
já não há
tive que o
número de
fazer,
eleitor.
estás a ver?
Já
Eu
não há
tive que o
número de
fazer, já
eleitor.
não há número de eleitor. Tu chegas lá e dizes: olha, qual é o seu handle do TikTok? E
O
tu identificas-te
username.
assim.
Digamos-se o username.
Ah, single sign-on. Single sign-on. Mas olha, é isso. Faça aqui login com a sua conta TikTok. Ou a sua conta Microsoft. Ah, não trouxe o Authenticator. Ah, então não pode votar, amigo. Mas olha. O pessoal
Para
está a
quê?
achar que nós estamos na tanga. Não estávamos a falar disto antes de arrancar. E é curioso porque se viraram para a minha esposa no outro dia e disseram que ela, como é que é? Já era dos finais do século XIX, ou algo que é, né? Século
Século
XX.
XIX, não.
XIX
Século
não, século
XIX.
XX. Século XX,
Imagina, se
desculpa
tua
lá.
mulher for do século XIX.
Não, não, desculpa, século XX.
O que
São
ela deve
perfeitamente
estar a
gostar
dizer
que eu ia
de nós?
dizer. Sim. Não, eu não estaria a dizer grande coisa,
A
espero eu,
dizer,
porque
ai,
estava a
aqueles
dizer.
gajos, o nickname é
Não,
o Pedro Carvalho, não sei o quê, tudo, tudo,
não. Não,
tudo.
já não estaria a dizer. Estás a ver? Olha ele a gozar tanta coisa, está ali aos saltos com a internet dele, manhosa. Opa,
Não,
opa.
isso era ele que estava ali aos
Gajo
saltos.
enganou-se, gajo
Mas
enganou-se.
olha, também quem deve estar a pensar coisas sobre nós é quem nos ouve lá em casa, seja em direto, seja depois em diferido no podcast, porque no fundo deu play aqui à stream ou ao podcast e ouve-nos aqui a meio de uma conversa e de repente pensam: What the fuck, estes
Não,
gajos meteram um podcast também, esquece, só gravaram metade. Não, na verdade, nós só começamos a gravar agora e sejam, na verdade, muito bem-vindos a mais um podcast incrível. Hoje em que vamos falar de coisas catitas e ainda estamos no início, com esta introdução muito engraçada. Vamos
não.
falar do que se passou ontem, do panorama político, vamos falar de Oscars, vamos falar um pouco de tudo, por isso fiquem desse lado. Não é, Pedro e Daniel? Como estamos?
Eu estou bem. Olha, mais uma semaninha. O que é que eu tenho para fazer? Olha, muita coisa para fazer, mas estou a estudar o meu speech, que é na quinta-feira, o meu icebreaker. Portanto, estou assim um bocado naquela, estou nervoso, mas acho que vai correr, né? Acho que vai correr tudo bem. Tirando isso, é mais trabalho. Mais trabalhinho.
Muito bem. E
Muito.
tu, Pedro? Finalmente ultrapassados os problemas aí com o microfone? Porque estávamos com problemas ao entrar em
Não
direto
são
há pouco.
com microfone. Chegámos também a essa conclusão há 10 minutos. Os problemas são comigo.
Sim,
Portanto.
repara, ele está aos saltos.
Não, eu não sei o que é que está. Pá, para com essa cena do upload, não sei de quê. Isso não interessa.
Não interessa, não interessa.
Não interessa, não interessa. Até porque depois, imagina, é provável que tínhamos uma entrada e alguns neste
Sim.
podcast. Depois temos de ficar aqui mais 4 horas a fazer conversa, portanto, dá mais que tempo para o upload se realizar. Aliás, eu vim vestido de preto,
Sim, porque
porque
assim a tua imagem não é tão pesada em relação a dados. É verdade.
não é tão pesado, é verdade. Mas em compensação, eu quero deixar aqui um breve momento de silêncio,
Então.
porque não há ainda Uber ou Bolt em Guimarães. Portanto, se tu eventualmente ficas preso, enjaulado, num jantar do qual tu não queres estar presente porque tens outros compromissos previamente marcados.
E tens vergonha de pedir aos teus amigos para te levarem a casa.
Não consegues.
Não consegues.
Percebes?
Não consegues, porque tentar chamar um táxi a esta hora, o Sr. António já não está a trabalhar. Não é?
É por isso que também. Assim, se calhar até existe Uber, mas depois, como há malta que usa iPhone SE em 2024, se calhar não consegues usar a aplicação.
É.
Pá, não sei.
Mas o site deve funcionar.
Pronto,
as web apps funcionam outra vez.
O quê? Desculpa.
As web apps já voltaram a funcionar, portanto.
Não, mas isso é para malta do Windows que não tem aplicações a sério.
É para malta hipster, tipo... né?
Exatamente.
Yeah.
Meu Deus.
Bom,
meus amigos.
Este é o meu primeiro, este é o primeiro ponto a assinalar neste podcast.
Okay.
É efetivamente a falta de presença de multinacionais numa capital que é, no fundo, a cidade berço do país. Pronto.
Como diria o ilustre, a capital?
Não é? Sim, a capital de Braga, só se for.
E repara, se não existem esses serviços na capital, como é que será em Lisboa?
Não é? Como é que será nas periferias?
Nas
não é?
Periferias, sim, sim. O Porto e assim. Eu não sei
para, se... quem nos ouve, para quem nos ouve e não está a perceber nada, estamos aqui numas inside jokes para o Filipe, não se preocupem.
Sim, sim,
não...
porque o Filipe ficou preso num jantar. Imaginem só esta live e este podcast.
É uma história muito triste de alguém que vai a um jantar e fica preso.
E o Filipe queria vir falar convosco sobre. Deve ser a iniciativa liberal e essas coisas todas, não é? E pá, eu até estava aqui a dizer, pessoal, não vale a pena, a malta vai ficar chateada connosco. Depois o Filipe vai entrar às 10h30, vai começar aqui a mandar vir com tudo, porque já falámos de política. Portanto, eu só tenho uma pergunta para fazer, que é, como é que ficaram as eleições? Eu votei, mas os meus votos para os meus dois deputados só daqui a 10 dias, não é? É que são contabilizados, pelos vistos. Mas como é que ficaram esses resultados?
Então, porque não existe, porque essas coisas que tu, onde tu assinaste e assinalaste a tua intenção, vêm de comboio a vapor. E neste momento já não há assim tantos. Aliás, comboios em Portugal não há nenhum a funcionar.
Sim,
portanto,
sim,
é óbvio que demora. É óbvio que o teu papelinho vai demorar 10 dias a chegar aqui. Atenção.
Sim.
O que é bom, porque isso permite que o Presidente da República tenha uma reunião com cada partido às 5 da tarde nos próximos dias úteis.
E que a última reunião calhe exatamente no dia em que...
E eu fico honestamente parvo. Como é que os votos ao longo do mundo demoram 2-3 semanas a chegar, mas eu mando vir uma cena qualquer da time e chegar aqui em 5 dias. Não deixa de ser interessante. Estas condições de logística dos países.
Depende, mas olha, agora
nacionaliza a Temo a ver
depende,
quanto tempo
depende de onde é que
eu sei que depende, mas tu, sei lá, podias fazer uma cena, imagina, aí no UK mandavam os votos todos para a embaixada e a embaixada depois mandava assim tudo. Pimba!
Espera aí, não, era pior, esquece.
Achas?
Esquece. Embaixada, estás a brincar ou quê? Não. Se tu tentares marcar qualquer coisa na embaixada, estás lixado. Imagina que queres tratar de um passaporte na embaixada. Tu tens que acordar às 6 da manhã. Isto é como ir ao médico de família para ver se consegues arranjar uma marcação, porque senão.
Sim, mas neste caso, como era para tratar de eleger o novo patrão deles, opa, eles se calhar iam ficar um bocadinho mais.
Não dava
entusiasmados,
nada.
Entusiasmados.
Olha, agora sem tangas e a falar a sério, como é que ficou isso? Como é que ficaram os resultados?
Olha, então foi surpreendente. Surpreendente pela... Até para mim, para quem nos ouve aqui, eu há umas semanas atrás estava mesmo convencido que o PS ia ganhar, por aquilo que eu media ao pulso e por aquilo que, regra geral, é a vontade das pessoas, que é reclamar, mas depois, na verdade, na hora de votar, ou não vão, ou votam nos partidos mais tradicionais. E, na verdade, é surpreendente porque... O PS perdeu a maioria, não é? Perdeu a maioria e perdeu as eleições, na verdade, mas vem de uma maioria absoluta e perde com uma distância muito, muito pequena à data de hoje para dois deputados. No fundo, a Aliança Democrática, que é a coligação PSD e CDS, conseguiu eleger 79 deputados, o PS 77 e, surpreendentemente, o Chega com 48 deputados eleitos. Depois a Iniciativa Liberal 8, Bloco de Esquerda 5, CDU 4, Livre 4, o Rui Bacelar se calhar também está lá, por isso é que ele não está cá presente. Agora vão ser dois Ruis, com o mesmo nome igual e com o mesmo aspecto, e o PAN voltou a eleger a mesma deputada. E isto foi surpreendente, em primeiro lugar, como dizia, pela questão do PS subir do 80 para o... Não foi bem para o 8, mas ali para os 30, digamos. E sobretudo, também pela mobilidade que houve das pessoas, que muitas delas, pelos bichos, deixaram de facto o sofá e votaram no Chega. E aquilo que agora se discute é se são de facto legítimos apoiantes do Chega... Ou se foi um voto de revolta, do género, pá, nós não concordamos com nada, o voto em branco tem efeitos úteis nenhuns, não é? São efeitos úteis inúteis, a não ser para mera estatística, e portanto, isto só abrir um parênteses, para quem não sabe, e eu há uns anos atrás, eu era um dos que confundia isso, ou achava que isso acontecia, que era... Mesmo que houvesse, sei lá, 99% de votos em branco, não acontecia nada. Era só mera estatística. Portanto, aquele, o 1% que ia acontecer de votos válidos eram os que iam decidir ali a
questão. Ok, ok. Eu também tinha aquela noção então errada de que não, assim, X%.
Não, é okay. Errado. Okay. Errado. Eu até acho, honestamente, até acho que devia haver essa possibilidade. Ainda que fosse uma percentagem quase impossível. Chamemos-me assim, os partidos tradicionais não são aqueles
então,
que...
Então diz-me queríamos. Agora uma coisa... Para haver uma governação estável, terá que haver uma coligação que chegue.
Inevitavelmente. A questão é que o Luís Montenegro, o secretário-geral do PSD,
okay.
Neste caso cabeça de lista da Aliança Democrática, da AD, disse durante... toda a sua campanha eleitoral, que jamais coligaria com o Chega e com o André Ventura. E, portanto, ainda ontem, no momento em que venceu, ele voltou a vincar isso e ele disse uma das duas coisas que eu prometi na campanha eleitoral foi que não haveria coligação e não vou estar agora a quebrar a minha palavra, digamos assim. E na prática... Ele não é obrigado, ele tem uma maioria relativa, ele tem uma maioria simples, portanto ele tem uma maioria no sentido de que ele elegeu o maior número de deputados, não é uma maioria absoluta como o PS fez da outra vez, como o PS fez da outra vez, mas é possível ele governar, ele, a Aliança Democrática, governar agora o país nos próximos meses. O que é que acontece na prática? Na prática, a qualquer hora, bem, não é bem a qualquer hora, mas... estará sempre a Aliança Democrática estará sempre numa posição fragilizada, na medida em que se os outros se opuserem às coisas, ou fazem a vida negra, ou no extremo, no próximo Orçamento de Estado, quando for para votar, votam todos contra e o governo vai abaixo outra vez. Por isso é que não é totalmente descabido que no futuro próximo, eventualmente em coisa de meses, talvez menos que um ano, possa haver novas eleições.
Mas é uma posição mesmo muito frágil, então isso
é,
eu estou a falar disto mesmo isto vem de um sítio de completo desconhecimento.
Sim, sim, mas é interessante isto, porque repara, num mundo idealmente político, o que é que aconteceria agora? A AD coligaria-se com a Iniciativa Liberal, uhum. E tal, que também é um partido de direita, e portanto com os 79 deputados da AD mais os 8 da Iniciativa Liberal, dava 87 deputados. E, portanto, em bom rigor, seriam 87 deputados que teriam sempre mais ou menos o mesmo sentido de voto. Quando fosse alguma coisa à deliberação, seria tudo ou a favor ou contra, mas seriam sempre 87 votos a favor ou contra. O que é que sucede? Sucede que o PS prometeu, por exemplo, que ia fazer verdadeira oposição. Que, portanto, ia estar ali para fazer oposição. E, portanto... Imagina que há uma certa... Vamos pegar no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado vai à votação. Vai à votação. E a AD vota a favor, portanto, 79 votos a favor. A Iniciativa Liberal também vota a favor, mais 8, portanto, 87 no total. E o PS vota contra. Tens logo 87 votos a favor e 77 contra. Basta o Chega, por exemplo, dizer, pá, então também vou votar contra. Vota contra... Aquela medida, mesmo que todos os outros partidos, os mais pequenos, o Bloco de Esquerda, o CDU, não sei o quê, votem a favor, na verdade, os votos contra rebentam logo a escala e mandam o governo abaixo. Depois é verdade que também, pá, isso depois também deixa a questão ali muito fragilizada, não é? Porque imagina, tens que ver, cada partido também não vai usar dessa cartada facilmente, porque depois também pode ser mal visto, pode ser mal encarado do género. Man, mas vocês podiam ter viabilizado o orçamento de Estado para não voltarmos a estar aqui nesta situação de instabilidade política e tal. Portanto, isso também pode ter efeitos reversos, e acredito que não vai ser de ânimo leve se essa cartada for jogada, e não estou a dizer que seja pelo Chega, mas por qualquer outro, até pelo PS, pode não ser de qualquer maneira e a qualquer hora. Pode não ser já este ano, que é bom fazer, percebes? E podem nunca fazer, mas em teoria, com um governo de minoria, é possível fazer isto. É possível isto acontecer. Por isso é que a AD ganhou e pode vir a governar, efetivamente, mas nunca será a melhor cena. Enquanto que, efetivamente, se a AD se coligasse com o Chega, ou com um partido com o número de deputados do Chega, não é? Aí teria a maioria, em princípio era impossível botá-los de fora. O que é que acontecia na governação, no mandato anterior, com a maioria absoluta do PS? Sendo maioria absoluta, eles tinham mais do que 116, eles tinham pelo menos 116 deputados eleitos. Isso significa o quê? Imaginem que eu coloco uma deliberação qualquer na Assembleia da República, coloco lá uma proposta de lei qualquer, pá, de dizer que garrafas de chá verde agora não são... Não,
sim,
devem ser,
consegue
ser,
sempre passá-la, não é?
Os demais 114 podem votar contra, que eu, como sou a maioria, eu valido aquilo, percebes? E isso também é perigoso. Na verdade, isso nem devia ser possível em democracia, eu diria, porque não é? Porque de alguma forma consegues fazer um país meio tirano na medida em que metes uma maioria absoluta, porque não queres saber dos outros, não é?
Sim.
Não é, não queres saber dos outros.
Sim,
é,
mas tu garantes sempre,
outros...
tu garantes sempre que aquilo que tu vais meter vai passar, não é?
Sim, por isso é que eu estou a dizer que de democrático,
sim,
se formos a pensar,
esse. O problema é que tu garantes que o que tu queres passa e podes garantir que não aprovas
que o que
nada.
Não queres não passa. Pois,
tipo,
percebes? Por isso é que eu estou a dizer que eu acho que isso acaba por ser não ser verdadeira democracia, ainda que o seja historicamente, mas na medida em que permite ser-te um bocado tirano, percebes? Podes ter políticas bastante boas dos outros e dizer, não, isto para mim não passa, tal, não passa, e não passa, e não passa, percebes?
Temos que ver como é que isto se vai desenrolar, porque olha, a malta estava, eu quando estava agora a ver aqui os resultados, enquanto estavas a falar, estava aqui a ver os números,
uhum.
E de facto o Chega, pá, disparou imenso, mas lá está, é aquilo que tu dizes, ou foram as pessoas que se levantaram e que não se conseguem rever em absolutamente mais nada e conseguem ver ali uma solução de alguma forma e acharam que está... Ah, ou então eles de facto conseguiram fazer,
sim,
uma campanha
e,
muito
e,
boa, mas...
Sim, e depois também repara, uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante, e será sobretudo se não for provocada umas novas eleições agora antecipadas, agora no futuro breve, acho que será também... ver as dores de crescimento do Chega, percebes? E eu digo isto sem nenhum tipo de juízo de valor, mas como é um partido relativamente novo e está a ter um crescimento, eu diria histórico, uma velocidade estonteante mesmo, naturalmente depois há dores de crescimento muito próprias ali os próprios egos dos dirigentes, de toda a estrutura partidária, acredito eu que não deva ser fácil de manter. Digo isto porque, pá, os mais clássicos, o PS e não sei o quê, também sofre isso, percebes? E por isso é que também será interessante ver como é que o próprio partido internamente vai respondendo a essas dores de crescimento, para o bem e para o mal, percebes? Porque também podes ver nelas uma boa resposta, para quem percebeu mais da parte política da questão, e depois ainda ganhar mais confiança, percebes? E portanto, para o bem ou para o mal, do ponto de vista dos rivais, isso pode ser um fator de influência.
Não, mas isto quer mesmo dizer alguma coisa, não quer, Pedro? Pá, tu olhas para o resto da Europa, não é? E tu vês que estes movimentos continuam a conseguir, pá, continuam a conseguir ir buscar mais pessoal, não é? E agradar a mais pessoas. E parece que em Portugal acontece o mesmo. E eu não sei até que ponto, pá, obviamente que está relacionado, mas eu cada vez que, por exemplo, vou a Portugal passar férias, noto plenamente que há mais imigração em Portugal, certo? Há mais imigrantes em Portugal.
Uhum.
E quando falo com, pá, mesmo falo, por exemplo, com os meus pais, a minha mãe nem tanto, mas o meu pai, que é assim um bocado estranho, uhum, mas pronto, pá, ok. O pessoal fala das cenas dos Ubers e das cenas disto, e dos brasileiros que estão aqui, e que estão a tentar transformar isto em não sei o quê, e os paquistaneses que vêm não sei de onde, e a malta que vem do Bangladesh. E depois também não é difícil ir a um Twitter, né? E se tu começares a formatar só aí, é uma câmara de eco, basicamente, que tu só vês aquilo que queres ver, não é?
Uhum.
E não é de facto estranho tu. Mas está através de populismo, que é o que é, não é? E desses movimentos.
Imagina, eu
buscar a malta que
estás a dizer.
Se revê nisso.
E eu acho que há várias. Se quiseres. Claro que podemos estar aqui durante semanas ou durante várias horas a discutir analiticamente o porquê deste crescimento ou o porquê de os números, onde é que eles estão, para onde é que foram, etc. E eu gosto de analisar isso dessa forma. No entanto, acho que também se pode fazer uma análise muito mais conceptual do que é que aconteceu. E isto não é de agora. Ou seja, há inúmeras variáveis conceptuais que levam à realidade e àquilo que aconteceu ontem. Uhum. E eu acho que o que tu vês é um resultado de... E eu vou pôr por vários pontos, não consigo... Não querendo que o primeiro tenha mais relevância que o segundo, são por ordem de chegar. Eu acho que, se tu pensares que em 2019 o partido chega e elege um deputado para a Assembleia da República e 5 anos depois, 44, é de facto estonteante. Eu concordo que o surgimento de um Chega em Portugal era plausível e óbvio de antecipar, porque aconteceu em muitos outros países na Europa. Portanto, não é algo que não se pudesse adivinhar à partida. Portanto, até aí é algo que vem com a onda. É como uma crise económica ou como um fator macroeconómico positivo para a economia que vem da União Europeia, ou neste caso, estamos na União Europeia neste caso, e que acaba por chegar a Portugal e fazer ter impactos bons ou maus no nosso país. Pronto. No entanto, eu acho que o Chega elege um deputado na altura, não só por causa dessa onda, mas porque também estamos a fazer 4 anos, portanto, do final do primeiro governo, que, ainda que totalmente coligação de partidos que não vencem a eleição de 2015 e que dizem: não, não, nós vamos formar governo. Porque há uma parte maior da população que votou em partidos à esquerda, neste caso, que diz: se calhar nós aqui conseguimos dar a volta. Houve 33 ou 37% de pessoas que achavam que uma aliança à direita devia vencer, ainda bem, porque nós somos mais do que 33%, portanto vamos deitar abaixo essa aliança e formar governo. E o Chega, passados 4 anos, tem um deputado. A seguir, o que acontece é que há uma nova geringonça, no fundo, e o Chega elege 12 deputados. E quando tu tens uma maioria absoluta socialista, que foi agora que caiu, o Chega de repente tem 44 deputados. Ou seja, num,
48,
quadriplicou face
48.
A, 48, desculpa, 48. Quadriplicou face a 22, e nem sei qual é que é o rácio para 2019, onde havia uma pessoa. Portanto, em 5 anos passa de uma pessoa para 44 pessoas na Assembleia. E onde é que eu, e este é o segundo ponto, ou seja, o Chega surgiria sempre, cresceria sempre, eventualmente. Eu não, muitos, e aqui também há um outro aspecto, muitos duvidaram e quiseram sempre duvidar, era que o crescimento pudesse existir a este montante. Aliás, há pessoas que depois de ontem ainda são capazes de dizer: não, não, agora é que já chegou, agora é o teto, isto é o teto. Meus amigos, esta foi a conversa de sempre. Que o teto já chegou e não sei o quê. Até que ontem houve o novo maior líder da oposição disse: nós não podemos olhar mais para este partido como o das pessoas racistas e xenófobas, porque eu não acredito que haja 1 milhão de pessoas racistas e xenófobas em
Certo.
Portugal.
Aliás,
E foi muito bem dito.
sim, e agora, mesmo aquela Vieira da Silva, a ministra, ex-ministra, no fundo. Também já vem dizer isso. Portanto, já não estão a desconsiderar quem vota no Chega ou quem votou no Chega, mas já estão a olhar com outros olhos de porque é que votaram no Chega, porque é que perdemos estes votos, porque no fundo Depois também há aqui uma situação, desculpa Pedro, só para te complementar, mas no fundo há aqui uma questão muito interessante que é, a AD teve sensivelmente os mesmos votos que em 2022, se pegares nos votos deles e somares o CDS. Portanto, uma vez que o CDS este ano não estava diretamente em eleição, se somares a quantidade de votos que tiveste em 2022, PSD e CDS, tens mais ou menos o total de votos de agora. Portanto, pode-se presumir que tem o mesmo número de eleitores. Não ganhou nem perdeu. Portanto, os mesmos eleitores que votaram em 2022 foram os que votaram agora. Os mais pequenos foram... Alguns cresceram ligeiramente, mas, portanto, o fosso maior está aqui entre o PS e o Chega. Um desceu crassamente e o outro cresceu estonteantemente mesmo. E, portanto, em princípio, isto terá muitas interpretações e depois certamente também vai haver uma análise mais detalhada disto, mas em princípio, e é claro que exceções existem, mas a maioria, e pela lógica, a maioria dos votos terão vindo do lado do PS. Percebes? É claro que muitos do PS também podem ter votado PSD ou Iniciativa Liberal, ou Bloco de Esquerda, enfim, o que fosse. Em princípio não terão votado à direita, mas... enfim, principalmente aquelas pessoas que não ligam muito à política, mas ligam sobretudo à situação... No fundo, os se assim quiserem chamar, os não tão literados políticos.
Sim. Podem ter votado... A malta quer saber do dia-a-dia.
Mas eu... Isso é um dado... É um dado importante, ou seja, é um dado que também mostra que... Lá está. A política não é uma ciência exata, longe disso, porque efetivamente a AD teve mais ou menos o mesmo número, assim em termos grosseiros, teve mais ou menos o mesmo número de votos que tinha tido em 2022 PSD, neste caso, PSD-AD. O PS perdeu muitos votos. Há duas questões, ou seja, todos os a Iniciativa Liberal e o Bloco mantiveram o número de deputados e mantiveram mais ou menos os mesmos votos em termos grosseiros, com variações de 20, 30 mil, creio eu. O PAN manteve o número de deputados e cresceu ligeiramente em votos. A CDU perdeu deputados e perdeu em votos. Em compensação, o LIVRE também teve uma prestação muito positiva e passou a ter um grupo parlamentar de 4 elementos, quando antes só tinha um. Portanto, até podemos pensar que o LIVRE tirou uma pouca percentagem de votos ao PS ou até mesmo à CDU, pá, não sei, para usar assim coisa, para pensarmos que se calhar a esquerda vem da esquerda e whatever. No entanto, há um fator determinante que é, não só provavelmente o PS perdeu porque houve votos do PS que acabaram, vou assumir eu, na AD, como houve votos da AD, porque a AD manteve votos, não é? Houve votos da AD que foram para o Chega, mas mais do que isso. E eu acho que aqui é que agora as pessoas acordaram para a vida, porque hoje já vi influencers, já vi malta no Twitter, agora já toda a gente acordou, ai meu Deus, eu não quero viver aqui. Amigos, se calhar tinham pensado um bocado nisso antes, não é? Se são essas as vossas convicções, então trabalhem antes das eleições, não é no dia após as eleições. Onde é que eu quero, o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas têm de perceber uma coisa. O Chega pode ser o que se quiser dizer, mas é um partido que não apareceu agora, portanto é um partido que cumpre os requisitos mínimos necessários, que agora não sei detalhar quais são, para ser um partido passível de ser eleito por pessoas que votam para um determinado cargo ou posição.
Ele já foi alvo de uma fiscalização, se assim quiserem chamar. Pronto. Por parte do Tribunal Constitucional, porque o pessoal andava a embocar que ele era um partido inconstitucional e tal, e o Tribunal Constitucional validou a sua Constituição.
Mas a questão é mesmo essa, é que não é inconstitucional, e não é uma novidade, não é uma novidade assim tão grande, e ao mesmo tempo não torna inconstitucionais ou... não torna lixo os votos, independentemente da razão das pessoas que votam no Chega. Porque há muita gente que diz, epá, mas isto é uma brincadeira. Twitter, então. Isto é uma brincadeira, porque um voto de protesto não é isto, não sei o quê. Meus amigos, opiniões são opiniões, é como diz o outro, não está cá, e cada uma tem a sua, como outras coisas. Mas a cena, a verdade é uma. As pessoas são livres de votar. Não podemos queixar-nos Depois tem isto, que é um pau de dois bicos. Não podemos queixar-nos se, historicamente, tivemos o nível de abstenção mais baixo dos últimos, desde 90 e
2005.
95, salvo erro. Não
2005?
podemos queixar-nos se.
Não sei. Eu vi
Não, acho que
2005 na altura.
já foi
Há
muito
muitos
tempo.
anos.
Já
Há
foi
muitos
muitos
anos
anos.
que não tínhamos.
Sim,
sim.
Não podemos queixar-nos se o grau de abstenção diminuiu drasticamente e foi apenas de 33,77%, e depois dizermos que toda a gente. Uma vez mais, em termos grosseiros, que quase toda a gente que deixou de ficar em casa a brincar, sei lá, com a PlayStation e foi votar no Chega. Meus amigos, é como as coisas são. Eu acho que a reflexão, que isto é que é grave, e há quem não olhe para o que aconteceu desta forma, eu acho que esta é uma forma correta de se olhar, que eu acho que foi aquilo que o Pedro Nuno Santos transmitiu ontem. O grave aqui. É olharmos para os números de abstenção que diminuíram drasticamente, foram mais 700 mil pessoas foram votar. O grave é pensar: espera aí, porquê é que pela primeira vez em décadas as pessoas saíram para ir votar a um domingo, jogando Benfica, jogando Sporting, tudo igual ao que tem sido sempre? Porquê é que as pessoas saíram para votar e votaram todas naquele partido? Porquê é que eu, Partido Socialista, ou eu, Partido Social Democrata, não consigo convencer as pessoas a sair de casa e votar em mim? Elas preferem ficar no sofá, mas
Eu
para ir votar
gostava,
no outro tive
eu
que sair.
gostava de ver era a parte, não é? A demografia do pessoal que foi votar, porque
A demografia em termos que é faixa etária?
sim. Estou muito
Hoje
curioso.
eu já vi uma sondagem hoje. Espera aí que eu acho que vou ficar sem bateria nisto aqui.
Isso é que era. Porque.
Ah, sim, por favor.
Pá, e
Se
depois
for
também
preciso.
para passarmos um bocado para a frente. Porque a mim também não me. Não, eu não ficava nada surpreendido se a malta mais nova, que eu pensei até que se revesse mais. Pá, que fossem mais numa de iniciativa liberal ou assim, não é? Que decidiram pegar e votar no Chega. Agora, para mim a questão é porquê, não é? E isto é
Mas
que, não é?
sabes uma coisa que também me. Opa, eu adoro aquela típica cena que nós humanamente temos a tendência de quando alguém faz uma coisa, eu também podia ter feito igual, ou já era sabido, toda a gente sabia que ia ser feito assim.
Sim, é
E,
como eu,
então,
com as
então
criptas.
hoje, hoje. E atenção, não estou aqui a defender o Chega ou sou contra o Chega, só estou aqui a fazer uma análise que é bem imparcial. Mas hoje, ver as pessoas de.
Mas hoje,
Não tem mal.
vês pessoas que deixam
Hoje
cair
vejo
o
pessoas.
iPad.
Hoje vejo pessoas que deixam cair o
Jesus.
iPad. E que. Isto nunca tinha acontecido.
Olha, também nunca tinha acontecido o que aconteceu ontem.
Hoje vejo pessoas que vêm dizer muito, muito que, porque opa, de facto venceram as fake news, venceram as redes sociais e não sei quê, não sei quê, e o Chega só ganhou pelas redes sociais e tal. Meus amigos, há provavelmente décadas que as redes sociais elegem malta.
Sim, as redes
Temos
sociais existem para
Donald
todos.
Trump, temos Bolsonaro, temos Barack Obama, tens quem tu queres, man. E ninguém que me venha dizer que o Chega usou as redes sociais nos últimos 8 dias para conseguir votos. Que não. É a forma de estar, é a ideologia deles, é a forma de chegar às pessoas.
Pá.
E que isso funcionou, funcionou. Se é com fake news, se não é com fake news,
Olha.
é outra questão. E todos os partidos também fazem muitas fake news. Veja-se Mariana Mortágua, por exemplo. E uma vez mais, não estou a atacar ninguém, é só para dar um exemplo estonteante. Mas acho piada quando se vem, de alguma forma, tirar o mérito a quem consegue uma coisa. E não estou só aqui no, na parte da política, mas porque eu também consegui, porque é fácil, porque
Então,
assim
fizesses?
também todo ano, fizesses primeiro, não é?
Olha, eu só espero que isto sirva para uma coisa, sinceramente. Pá, o pessoal sabe, não é segredo nenhum. Acho que aquilo que eles dizem não faz grande sentido. Eu só espero que isto sirva para os outros todos à volta olharem e dizerem: espera aí, o que é que está aqui de errado, não é? E que lições é que nós podemos tirar e que lições é que também podemos tirar daqui para tentar chegar àquelas pessoas, não é? Sem seguir o mesmo caminho, sem seguir o mesmo discurso, porque se for assim, realmente então de facto não se resolve nada.
Sim.
Mas se conseguirem olhar para isto e dizer: pá, se calhar há aqui alguma coisa que se possa fazer em relação à imigração. Pronto, ok, está-se bem, imigração é um problema. É claro que é um problema em todo lado e não é fácil de resolver, nem nunca será, não é? Mas se calhar há formas de fazer as coisas, se calhar há alguma alteração que tu possas fazer que deixe as pessoas mais contentes e ao mesmo tempo manter a imigração e deixar as cenas abertas e não sei.
Sim, e até por exemplo, repara, o Chega, não sei se tu, Daniel, sabes disso, mas o Chega chegou a ser o partido mais votado num distrito, em Faro.
Em Faro?
Percebes? Ele foi o partido mais votado em Faro, percebes?
Então já percebi, mal está a dizer, pá, façam isto em inglês, cortem o país.
Sim,
aqui,
sim, façam,
não é?
Um corte, exatamente, façam um recorte, okay. deixem isto para os ingleses, não sei o quê. Eu não sei, esta não sei eu há quantos anos, mas a verdade é uma, pela primeira vez em muito tempo, pelo menos, tu quando olhas para o mapa eleitoral distrital, comicamente não tens uma mancha rosinha ou laranja num distrito do país, neste caso o distrito é Faro, onde o Chega foi o partido mais votado a nível global naquele distrito. Ou seja, não é mais, gostes ou não, não é mais uma miragem, não é mais uma cena de isto tem um teto. O teto aqui é, o teto começa na burrice de muitos a achar que efetivamente é apenas um devaneio. Aquilo que está a acontecer com o Chega é um devaneio, é uma coisa, é um sonho que vai eventualmente vamos acordar e vamos perceber que não é real. Não é. E quando tu falavas hoje, agora há bocadinho, da questão da demografia, da faixa etária na decisão de voto, a sondagem pós-eleitoral hoje, partilhada pelo ISCTE, refere que, por exemplo, entre os 18 e os 34 anos de idade, estima-se que 49% dessas pessoas sejam as pessoas que votam na IEL, 44% no LIVRE, 39% no PAN. Apenas 10% entre os 18 e os 34 anos são pessoas que se estimam votar no PS e apenas 22% na AD. Em compensação, maiores de 65 anos, estima-se que 34% sejam os eleitores totais do PS, 20% da AD, e tu depois olhas para um partido como, sei lá, o LIVRE, uma vez mais, apenas com 6%, e a Iniciativa Liberal nunca tive mais do que 4% de pessoas com mais de 65 anos. E depois o Chega é um partido que ganha a todos os outros, de acordo com esta estimativa, naquela que é a percentagem de eleitores entre os 35 e os 64 anos, com cerca de 59% de intenção por parte dessas pessoas. Ou seja, Portugal tem um problema, tem um problema, ou ela tem vários problemas.
Talvez só tem vários problemas.
Mas o Chega, de acordo com estas estimativas, com estas sondagens, no fundo, foi ter mesmo, muitas vezes falamos em classe média, eles foram ter a classe média no que toca à demografia e à faixa etária da população. Ou seja,
o pessoal está fodido.
Não estão a falar para um...
O pessoal que está fodido. Não.
É pessoal que está mal, porque são as pessoas que têm, que sentem, muitas, claro, depende da vida de cada um de nós, há pessoas que sentem isso mais cedo, por isso é que também acho que conheço pessoas que votaram Chega por isso mesmo, ou seja, por se calhar sentirem essas dores mais cedo, por sentirem qual é que é a contrapartida de todo o trabalho que fazem e se calhar dos impostos que pagam ou das condições ao acesso de saúde que têm, etc. Mas efetivamente é como tu dizes, se calhar são pais jovens, pessoas que têm os filhos já na escola ou até na faculdade, que são estas compreendidas entre os 35 e os 64 anos, que olham e pensam, fogo, o que é que eu fiz durante 30 e tal anos, no fundo? Porque no fundo, ou seja, 30 ou 40 é o que se passa. E pronto.
Eu só espero, que eu disse. Eu pessoalmente só espero que isto sirva de alerta. E que seja o grito, vou dizer mal, não é? O grito de Ipiranga, é assim? Os BR vão matar, mas.
Essa ideia.
Porra, meu, tem que ser, não é? Se não for o Bruno, mata-me já. E que alguma coisa aconteça. Alguma coisa aconteça, porque,
agora,
pá,
eu não sei,
é
Daniel,
muito
se tu sabes. Eu não sei, Daniel, se tu sabes, e só para terminar, há dois pontos. Um que é, pá, mostra também o estado do nosso país, por isso é que eu tenho zero. Eu tenho zero pena pelo que aconteceu ontem, isso é que há de pena para ter, porque eu já estou a dizer o que é que se passa. No entanto, voltando um pouco atrás, Eu não acho que ninguém, neste momento, por isso é que se calhar já vimos depois de ontem duas intervenções por parte do Chega. O Chega quer fazer parte do governo, é certo, mas está, para já, está a mostrá-lo de uma forma muito cordial, diria. Porque também, imagina, haver eleições é mau para toda a gente, eu acho, quase nesta fase. Porquê? Se houver eleições. Em primeira instância, a probabilidade das pessoas canalizarem o voto para um chamado voto útil que aconteceu há 2 anos e que não aconteceu agora é muito maior. E o voto útil tem um problema, porque se formos a ver, e neste caso até tem um problema e uma incógnita, porque ninguém sabe o que é que acontece às pessoas que votaram no Chega. Será que votam útil? Porque o voto útil antigamente, até ontem, exigia votar numa de duas coisas. E a verdade é que, por exemplo, a CDU já perdeu mandatos, perdeu membros da Assembleia, com a possibilidade de umas eleições a pedir voto útil, pode perder mais. O Livre ganhou 4. É possível que perca se houver umas eleições a voto útil. O PAN não é certo que consiga eleger uma pessoa se houver necessidade de um
O
voto útil.
bloco.
A IL não ganha nada em voto útil. O Bloco não ganha nada em voto útil, perdeu em 2022. Ou seja, ninguém, as eleições antecipadas não são boas para ninguém. E também ninguém nos garante que o Chega não cresça ainda mais. Portanto,
A questão aqui é dizer, a
eu
CDU
acho que
perdeu em
eles
Beja, não é?
perderam, tipo,
Porque o discurso,
aliás, eles ontem estavam a
porque
fazer uma
repara,
festa
também aquele,
porque.
o discurso também sendo sempre o mesmo. Não é? E as pessoas vão morrendo, basicamente, e por muito poucos jovens que existam, eles acabam por existir. O discurso não funciona, e lá está. Mas o problema mesmo é aquilo que se diz tem um impacto muito grande. Mas eu acho que o impacto, ou seja, a mensagem que tu transmites e a cena, e não só falando de populismo, porque obviamente populismo é muito fácil de explicar e o porquê de funcionar, mas. Mais até do que as medidas em concreto que tu consegues, não é? Dizer que vais fazer e evidenciar que vais fazer, dizer, olha, nós temos aqui o dinheiro, dá para fazer isto, isto, assim. Isso não funciona tão bem como dizer que vamos aumentar, não é? Não sei o quê e baixar os impostos em não sei quanto e
Sim,
para
mas
mandar esta
voltamos ao
gente lá
mesmo,
para fora. Pronto, é isso. É esta a cena,
mas
mas como é que tu
voltas ao
bates
mesmo,
isso?
que é
Como é que tu combates isso?
combates. Primeiro, e vamos ao aspecto que eu acho que tu não estás a par, Daniel. Eu não sei se tu sabes porque é que eu escrevi. Imagina, o título tem as
Isto é um
palavras
grande
Chega,
filme. Isto
PS,
estava para um Oscar,
PSD.
isto.
Não, calma, já vamos, já vamos. Mas não, vai dar para um Oscar da categoria de comédia quando eu te disser isto que aconteceu, que eu acho que tu não sabes.
Estamos lá.
Tu sabes
Nem
porque é que
sabes o que é
estás
que
numa
aconteceu.
palavra. Sabes qual é que é a última palavra que está no título deste episódio?
Sim, o
É uma
ADN,
palavra que.
sim.
Estás a par da história ou não?
Pá, se calhar, não sei, é a cena do AD, do ADN.
Sim.
Bro, a cena do AD do ADN não é só a cena do AD do ADN. É tipo, é doente. Isto que aconteceu, só para resumir para ti que estás alto, é tipo, ouve isto. Isto é assim.
Repara, eu votei, tive que ver na net em quem é que estava a votar antes de fazer a
Pronto.
cruz.
Imagina.
Não, mas imagina um partido que tem 10 mil votos há 2 anos. Tem mais de 100 mil votos ontem. Imagina um partido que, por ter mais de 50 mil votos, tem, portanto, salvaguardada todo o investimento que fez para a campanha, neste caso, que sai do bolso de contribuição que eles fizeram.
Ok.
Imagina o que é este partido, que ninguém quer saber ser o quarto partido mais votado em Viseu, Guarda e Vila
Mas o
Real.
que é o ADN?
Imagina,
O ADN era um partido
imagina.
Alternativa Democrática Nacional, ou uma coisa assim.
Imagina a AD
Será
do
que eu tinha
Luís
de range?
Montenegro, neste caso.
Não?
Não, calma. Imagina o que é a AD, o partido vencedor das eleições, não ter mais 3 deputados, porque em algumas regiões do país, nomeadamente Coimbra, Viseu e acho que Bragança ou Guarda, não sei. Não, não foi Bragança, foi Guarda, acho eu. Como as pessoas votaram no ADN, houve uma percentagem de votos que, se a AD tivesse tido a mais, vamos pôr 2 pontos percentuais a mais, mas como o ADN teve 4% nesse distrito, a AD só elegeu, vamos pôr, 2 deputados em vez de 3, sendo que um deles foi para o Partido Socialista. E agora essas contas até podem ser importantes. Ou seja, imagina o que é tu teres um país onde há pelo menos Well, não sei, vou estimar 60, 70 mil pessoas, porque não, há 2 anos, como tu disse, teve 10 mil, agora teve mais de 100, mesmo que dobrasse, mesmo que fosse para 20 mil. Imagina o que é 80, 90 mil pessoas não irem votar e não saber o que é que está a acontecer. E a
Ok.
culpa.
O pior
Eu
é
abri o
que
site deles
eu
e.
conheço, e o pior é que eu conheço bué de gente da nossa idade, da minha e de Pedro, pegando aqui na rivalidade do início, eu conheço bué de gente da nossa idade que se enganaram a votar. E eu
Pá,
não os
isso é
condeno,
horrível.
e eu não os condeno, porque eu de facto também vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer e tive essa sensação quando tinha o boletim de voto à minha frente também.
Ou seja, eles agora
Mas.
vão buscar um carquinhol.
Sim, eles agora
Não,
vão
vão
ser escutados.
maravilha. Que
Sem
top. Imagina,
ninguém eleito a nível nacional.
Que
E
maravilha.
depois eu acho que esta parte do. Esta questão do ADN. Dá a volta para aquilo que estávamos a falar há uns minutos atrás, que é
Olha, o Tiago está aqui a dizer que teve que anular 10
ninguém
votos a pedido de pessoas na mesa, onde ele estava. Ninguém.
imagina.
Pá, isto, imagina, pois, isto é um caso em particular e é pessoas que se aperceberam, atenção, provavelmente, não é? Ou seja,
Tá,
imagina a
mas isso, cara,
quantidade de
isso devia ter.
malta.
Mas a Comissão Nacional, como é que se chama? A Sénia?
A Comissão Nacional de Eleições.
Não,
Sim.
não viu antes de
Daniel,
mandar os boletins para
certo,
fora.
não, esse é um primeiro aspecto que está errado, mas eu não vou por aí, sabes porquê? Porque eu não, que é o que estávamos a falar há bocado. Ninguém pode julgar, e eu disse isto aqui há umas semanas, ninguém pode julgar, e, não, e se o bacano sem Uber tivesse cá, ele diria o mesmo, ninguém pode julgar a população, não, ninguém pode julgar a população, porque há um partido e há um candidato que usa meios de comunicação válidos e atuais, que se chamam mídia, neste caso redes sociais e podcasts e whatever. Ninguém pode culpar o crescimento do eleitorado e o crescimento da proximidade de um determinado partido com as pessoas porque usa meios de comunicação do século XXI. E eu depois vejo ontem, ainda não sabia os resultados, vejo um deputado do PSD. Dizer alguém, a bacana da televisão faz-lhe a pergunta, mas vocês já não achavam que isto fosse plausível de acontecer? E ele, ah, sim, tínhamos isso em consideração, mas nós na última semana fizemos, até fizemos um vídeo e não sei o que, eu fiquei assim, bro. Ouve o que tu estás a dizer. Estás-me a dizer que há eleições marcadas desde novembro, tu tens a perfeita noção que o nome AD e ADN é relativamente similar, está-se bem, e tu achas que é. Com um vídeo a 1 semana das eleições que tu
E
vais conseguir.
sobretudo quando no boletim de voto não aparece AD, aparece Aliança Democrática. Por amor de Deus. Por
Tudo
amor
é
de Deus, não
mau,
é?
tudo é mau. A questão do regulamento ou da entidade reguladora, eu percebo que seja errada e não está bem, mas já aconteceu no passado várias vezes. Na altura acontecia.
Diagnóstico de
Hoje
dificuldades.
Soube o que acontecia no passado, por exemplo, com os partidos comunistas, ou seja, havia muitos deles que tinham nomes similares e assim, e depois as pessoas não distinguiam. E durante muitos anos isso foi um problema.
Sim,
Ou
foi
seja,
complicado, não é? Eu acho que nunca foi
pronto, eu
fácil tu veres
percebo.
o PCP, PEV, PV. Meu Deus, não é? Como é que
Sim,
consiga perceber o que é que está
pronto, mas eu
ali?
isso, mas eu, ou seja, eu concordo que deveria ser mais simples do ponto de vista da entidade que regula, porque opá, também não temos eleições todas as semanas, não é assim tão difícil pensar que pode criar discórdia. Agora, do ponto de vista de um partido que diz eu quero ganhar as eleições e que vai buscar uma marca, ou seja, Daniel, para teres uma ideia, o CDS em 2022 teve cerca de 90 e tal mil votos. O ADN teve mais de 100 mil este
ADN.
ano. Estás a perceber? Há pelo menos 100 mil votos. E porquê que eu disse o CDS? Porque para a AD existir, foi uma ideia da direita, no fundo, em como se coligava novamente PSD com CDS e PPM, que era a antiga Aliança Democrática. Bro, isto custou-lhes pelo menos 100 mil votos e pelo menos 3 deputados. Se isto não é o mais caricato e o mais Portugal que existe. Depois as pessoas admiram-se é que o Chega está com um crescimento exponencial. Fogo. Malta, as pessoas não sabem ler, tipo, não sabem o que é que estão a fazer, vão votar, têm o direito ao voto, podem exercem e exercem no mal, inconscientemente.
E o pior é que eu conheço mesmo vários, e certamente o Pedro também conhece várias pessoas em
Eu
que isto
por acaso não.
acontecer.
Sabes que eu por acaso não conheço ninguém que me dissesse que ia
E
votar na
eu
AD.
fui logo, quando esquece, eu quando comecei a ver reportes. disso nas redes sociais. Tive logo colegas nos vários grupos que pertenço.
Como é que eles se lembraram? Porque imagina, eu cheguei, eu não sei como é que tu és, mas imagina, eu sei para o que é que quero, eu sei o que é que quero votar, eu chego. Aliás, eu até tive de verificar se tinha feito direito, porque fui bué rápido, eu sabia para o que é que ia, eu sei qual é que é o símbolo que eu procuro, sei como é que se chama o partido.
Certo.
Mas tipo, eu não percebo malta que. Joel, malta da nossa idade, tipo, malta com noção, sabe ler.
Mas iam à procura de AD. Da AD e aparece um N, ele, alternativa e não sei o quê. Siga para bingo.
Sim, é que depois tens isso. Estranho. É nacional, é tipo. Nacional dá para tudo, não é?
Percebes?
Tipo,
alternativa de, e o próprio Tiago Santos, que está aqui no nosso chat, está a corroborar isso um bocado. Mas mais do que da nossa idade, também, como estou a dizer, eu tenho conhecimento de alguns casos. Mais do que isso, acredito é que é no pessoal com mais alguma idade e até mais desligada da atualidade política que vai votar um bocadinho do. Ouviu que deve votar no Montenegro ou o que for, percebes? Ah, quem é? É AD. AD deve ser ADN, siga para bingo. E. Pá, é super interessante isso. E, sobretudo, depois a Comissão Nacional de Eleições ontem veio dizer que. Não invalidavam eleições nenhumas, porque os boletins de votos estão feitos há muito tempo e as eleições, inclusive para as comunidades, já tinham sido feitas há muito tempo e nunca ninguém tinha reportado nada. Lembrar-se a meio-dia. Faz-me lembrar quando nós éramos putos e andávamos na escola e de repente queixávamos de qualquer matéria que estava no teste.
Para atrasar um bocadinho.
Estás a ver? Para nós tentar protelar ali a cena.
Não, exatamente. Dá para adiar. Mas depois havia sempre alguém que não queria adiar. Havia sempre depois, alguém.
Lá está, é CNE, neste caso, Comissão Nacional de Eleições.
Sim, mas eu aqui, repara, eu compreendo a posição deles, não é? Isto é, metes isto numa balança e dizes que quanto é que isto vai custar, não é?
Mais do que isso, é a pertinência. Eu honestamente, eu se estivesse na CNE, eu também eu seria do parecer de não adiar, de não suspender as eleições, não fazer nada. Nem era pelo ponto de vista. Ok, também tinhas que pesar os prós e os contras, nomeadamente o que é que vai implicar repetir uma nova eleição. A questão estaria, sobretudo, pela cena de isto está feito há tanto tempo, todos os partidos têm conhecimento e nunca reportaram nada. E vieram agora a reportar. Agora, fuck it. Percebes? É um bocado por aí.
Amigos, vamos saltar então. E olha, acho que isto vai dar um filme gigantesco.
Ainda bem, este país é uma desgraça.
Vamos ver. Pronto. O que é que vai acontecer daqui a 6 meses. Vamos fazer um post-mortem daqui a 6 meses e ver o que é que aconteceu.
A ver se o meu iPad não cai de novo daqui a 6 meses.
Sim, sim. E ver como é que estão os impostos.
Isso é Uber, daqui a 6 meses. Em Guimarães.
Não sei.
Ou, atenção, também temos esta, não é? Que é, pode haver, daqui a 6 meses, pode ser que haja Uber em Guimarães, ou que a semana tenha mais do que um dia, neste caso segunda-feira, que é o único dia em que o Filipe pode jantar com pessoas. Porque ao sábado, ao domingo, à terça, à quarta, à quinta e à sexta, não consegue.
Ele só pode jantar à segunda-feira e à hora de vir falar connosco.
Claro, porque tem... se estivéssemos a falar de Microsoft, não eu... tinha jantar nenhum, estava aqui. Não, ah, ninguém aqui... quer saber disso, estava aqui, não, a mandar ver. Exatamente. Ninguém quer saber.
Não, mas como é que eu falar daquilo que ele queria falar, não é? Ele é que queria estar aqui a falar, e agora também te digo, também vos digo agora aqui, meus amigos, se ele entrar agora, a gente dá-lhe um mute e vai-se embora. Mas para aqui falar de mais nada. Para aqui falar de mais nada, aquilo.
Então estamos partido, a 2 minutos, um partido estamos dele, a 2 minutos.
Não, não, aquilo também é uma desgraça para os bichos.
Bem, no entanto, foi uma noite eleitoral especial porque fez com que eu me mantivesse, sim, acordado até à 1h30 à espera de Mei Martins, que mesmo assim não aconteceu.
Okay.
E isso fez também com que eu, em paralelo, pudesse assistir à cerimónia dos Oscars.
Olha, oh Pedro, diz-me uma coisa. Porquê que... Pai, comédia é comédia, meu. Pronto, até aí está-se bem, gostos não se discutem, mas... Porquê que a malta é sempre tão par?
Sabes que
é mesmo cringe, meu.
Aquela... É tradição.
Mas não, a comédia não, mas, é mesmo cringe. Mas eu sou-te sincero. Há ali momentos em que mas isso assim, aí, por exemplo, é interessante que podes ser tu a atualizar-nos. Porque eu, por exemplo, não vi... eu só vi depois. Eu só estava a assistir.
Okay.
Para mim as eleições eram mais relevantes. Eu estava a assistir aos prémios.
Eu não vi, tipo, é a cena do Camel ser sempre ali um bocadinho. É, ele pá.
Mas foi mau, foi fraco outra vez.
É pá, é tipo, como é que é? Ele estava a mandar uma boca qualquer ou como é que se chama? O teu ator favorito.
Eu tenho que ter cuidado, porque agora hoje em dia se tu manda, és humorista, não, mandas bocas, manda
o teu ator favorito.
Mas, pá.
Não podes mandar bocas, podes mandar piropos.
Sim. Pá, ele a dizer-lhe, isso que tens aí no teu bolso é um discurso, não, um acceptance speech, ou é a tua pila é quadrada, estás a ver? Tipo, essas cenas assim. Pronto, lá está, humor é humor. Isso, se as pessoas se rirem, fez o papel. Pronto. E havia lá pessoal que estava a rir, mas não seja porque, pronto. Pá, mas não sei, acho que é sempre assim tão estranho os takes que eles às vezes têm. Mas fala dos filmes. Quem é que ganhou?
Pá, Oppenheimer levou quase todas as categorias também, só para resumir.
Ok.
Eu não sei se vocês já viram estes filmes, sinceramente, dos nomeados. Tive a oportunidade de ver Oppenheimer, Barbie, Maestro, Past Lives. E é só.
Tu viste Barbie?
Tenciono ver. Vivi,
onde é que tu viste
isso? Tenciono ver. HBO. Tenciono ver Poor Things e Killers of the Flower Moon. Não tenciono ver mais do que esses. Pá, Oppenheimer é um excelente filme. Foi interessante porque, para além de ganhar melhor filme, venceu as categorias de melhor ator e melhor ator secundário. Neste caso, Robert Downey Jr. como secundário e Cillian Murphy como melhor ator. Emma Stone ganhou a melhor atriz por Poor Things.
Poor Things, né? Ok.
Sim. Pobres Criaturas, em português. Opa, e Christopher Nolan levou também o melhor diretor com o Oppenheimer, etc. Barbie foi a canção, ou seja, I'm Just Ken foi a canção escolhida para Best Original Song, portanto deu para ver novamente o Ryan Reynolds a cantar a música que conquistou alguns as nossas vidas durante o verão.
Sério?
E pronto, foi uma cerimónia interessante. Não acho que foi a parte boa dos Oscars, é que este ano é que de repente não ganhou um filme que tu dizias, este é pá aí o segundo dos últimos.
Ok.
Digo eu.
Ok. Então tu achas que o woke está a desaparecer?
Não.
Não, o woke não desaparece. Rapaz, também, não é?
Ainda não...
E já sabemos que as cenas da igualdade, diversidade, aquelas tretas todas, não é? Os IDEs, faz sempre parte e eu sou a favor que faça parte. Não sou a favor é que se ganhe só por causa disso. Mas nunca deixou de ser, principalmente nestes últimos anos, nunca deixou de ser um fator importante.
Não, mas por exemplo, se quiseres ir por aí ou levar isso ao extremo, o contexto, neste caso do storytelling, não deixa de ser algo muito visível no nosso dia hoje, não é? Claro que de uma forma totalmente diferente, mas o que eu quero, sei lá, o discurso do Bacano foi mesmo isso, quando ele ganha o melhor ator, é... obrigado, não sei o quê, pau, pau, pau. E lembrar que este filme marca-nos não só pelo que aconteceu no passado, como aquilo que vemos hoje. Porque de repente
o
planeta decidiu que temos de andar em guerra. E está-se bem.
Ok. Não deixa de ser importante. Se calhar tu conseguires utilizar uma plataforma tão grande como aquela para passares uma mensagem que é pertinente, não é? Embora um bocado política, não deixa de ser pertinente. Acho isso mais interessante e até mais correto do que pegares e tentares, não sei.
Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Sim, sim, sim.
É quase como, sei lá.
Epá, mas vezes... eu por acaso, a cena de wokeismo mata-me mesmo. Ideologia woke, aquilo. Pessoal, podemos ficar aqui a falar mais meia hora e vocês podem me cancelar. Imagina cancelar.
Mais ao Twitter.
Isso é que era fixe. Se eu fosse cancelado, é que era altamente. Só podem ser duas pessoas também, não é? Mais gente a cancelar. Mas epá, a cena de go woke, go broke, para mim faz mesmo sentido.
Nós podemos falar com o pessoal do andamento, ou do andamento, aliás,
porquê?
Para cancelar o Daniel. Conhece o canal de YouTuber?
Não,
de YouTube,
não,
andamento.
Não.
Então depois a seguir vais ver que eles fazem coisas um bocado icónicas. Nos últimos tempos fizeram uma cena que foi pegar num músico pequeno, digamos regional, que ninguém conhecia, alguém da nossa idade, criar uma música em 24 horas e metê-la a passar na rádio. E conseguiram. Começaram numa rádio regional e depois já estavam na... Não quero mentir, não sei se era na Cidade FM ou na Comercial. Depois até já foram à televisão e não sei o quê. Começaram também nas televisões. Enfim.
Reparem, e se eles conseguem...
Pegar numa causa perdida e cancelar também.
Se eles conseguem, qualquer partido político consegue. Não é?
Mas não. Isso, o social media, é para esses jovens aí que precisam de computadores.
Os jovens.
Isso é uma... Ninguém que... Tipo, essa malta que acha... Opa, olha, não me apetece falar sobre isto. Bom.
Não vamos falar mais.
Canais de...
Nós temos é que aproveitar e ir embora. Antes que o Filipe chegue. Eu não sei se ele vai chegar ou não. Aliás, ele nem está a ouvir isto, por isso é que nós podemos falar mal. Portanto, pessoal, se vocês quiserem... podem ir ao chat. Espera aí, mas peraí, se vocês quiserem ir ao chat, podem lá dizer que nós estamos a falar mal dele. Portanto, já sabem, chat.
Onde é que é o chat?
Onde é?
Oh, o chat. O chat, então, vocês podem ir ao chat. É www.chat.aiu.pt. Engano-me sempre a dizer
isto.
Meu
Deus.
chat.aiu.pt. E se não estão lá registados, registram-se. Nós não fazemos nada daquela informação.
Ninguém quer saber dos vossos e-mails.
É um chat 100% nosso.
Vamos vender os e-mails ao ADN.
Sim, vamos vender ao ADN. E nós temos lá uma pequena plataforma de chat com vários temas, desde política, sugestões, tech talk, enfim, várias salas, se assim quiserem chamar. Pá, e discutimos lá às vezes umas coisas bacanas, por isso passem por lá, seja agora para dar um bocadinho de rosto ao Filipe, seja para depois falar um bocadinho de coisas mais sérias.
E ele dizer assim, até era fixe que eu até já tinha bebido uns copos, não é? Nós metêssemos esta fotografia que ele nos mandou lá? Bem, vamos meter.
Sim.
Espera aí, vamos lá meter a fotografia.
Que fotografia?
Ele mandou uma fotografia para o nosso chat, mais privado, vamos dizer assim. Espera aí. Bota para aqui. Já está. Ok.
Aí, pá, esquece. Bro, o gajo até já bateu com a cabeça numa parede. Está tudo marcado. Não podemos. Aliás, nós não temos tempo para isto. Ele primeiro está a pé, como dá para ver pela imagem. Segundo, todos nós sabemos que o Filipe vive e o restaurante mais perto há de ficar em Braga. Portanto, ele vai demorar imenso tempo a chegar a casa. Nós temos de ir embora. Não podemos ficar aqui às
férias. Mais depressa
há novas eleições do que o Filipe chegar a casa para fazer este podcast.
Sim. Até porque não te esqueças de uma coisa. Ele para chegar a casa tem que subir aquela rua que aquilo nunca mais acaba. Né? E do jeito que ele já está... meu Deus. Nem o smart dele safa. Amigos, ficamos então por aqui. Acho eu.
Porque o Daniel ficou, o Daniel ainda não percebeu, ficou felicíssimo com o que acabou de acontecer. Esta foi a última segunda-feira num espaço de 6 meses,
podem crer,
em que falámos de eleições.
Eu não tenho poder de veto, mas simplesmente não venho. Portanto, se for uma cena, eleições, pessoal, não vou. Não vamos falar de eleições, que eu cancelo logo, mando o YouTube abaixo, mando tudo abaixo, não há mais nada. Vamos só agora dar aqui uma vista de olho nos comentários muito rápida. Voto em dia 10. Para quem é o voto em dia 10, meu? Quem és? Já estás atrasado? Ele já disse há um bocado, mas estás atrasado. Perdeu-se no meio do monte.
Vai ter de apagar o canal.
Epá, ele, melhor forma de cancelar o Daniel era eu mencionar que eles não pintam. Epá, eu não sei o que é que isso. Eles pintam, devem pintar muito. Não quero saber. O Jorge. Pois tens que atualizar o nome. Pessoal, então fazemos assim. Não há mais eleições para ninguém. Está votado. Pá, que a malta ande, mas é para a frente e consiga pôr o país em condições. Eu até curtia voltar. Estou a falar sério, gostava mesmo de voltar. Penso nisso todos os dias. E é assim. Acho que ficamos então por aqui. Para a semana temos mais. Se calhar vamos falar... Não sei de que é que vamos falar, portanto não vou estar aqui a dizer que vamos falar de alguma coisa que não. Se calhar dá aí um iOS qualquer para falar 17.4. Há aí umas alterações.
Não sei, mas sei que daqui a 2 semanas não vamos ter tema de conversa.
Daqui a 2 semanas?
Yeah.
Então?
Não sei.
Ok, pronto.
Daqui a 2 semanas a gente vê.
Daqui a 2 semanas. Para a semana
logo vemos também. Que
sim, senhora. Para a semana logo vemos. E então é isso, pessoal. Grande abraço. Já sabem, então passem lá no chat. Se vocês quiserem falar connosco no Twitter também, andamos por lá. em Tech and Talk ainda existe, o A_X. Sou o Mocho e o Joel F. Santos e o Pedro. E Pedro Carvalho ainda se corta. Epá, não sei o que é que me aconteceu, que eu sei isto de corte.
Diz-me só uma coisa.
Diz. Até digo duas.
Porquê é que tu és um bom partido?
Onde é que está isso?
Aí vem este gajo está mesmo na lua.
Ele é um bom partido.
Não, tu se fosses um gajo cómico, agora tinhas dito: sou um partido, imagina inteiro. Era isto que tinhas de ter dito.
Ah, mas.
Ou então porque chamo baby à minha mulher.
Não cheguei lá.
Como é que tu chamas à tua mulher? O que é que tu costumas chamar? Além do nome? Xuxi? É que há um que chama Xuxi.
Xuxi?
Há um que chama baby e há um que chama Xuxi.
Eu chamo a Xuxi à minha mulher, eu acho que ela me manda, mas é com um chinão na cabeça. Mas Xuxi? Posso experimentar? Posso experimentar? Pessoal, se na próxima segunda-feira eu aparecer aqui com o olho um bocado preto, vocês já sabem o que aconteceu. Porque eu chamei Xuxi. Não, eu não consigo. Eu não consigo chamar Xuxi a ninguém.
Ah, só sei que podíamos. Oh, Joel, nós com o Daniel podíamos fazer o jogo da. Da.
E o que é que tu achas do bife? E o que tu achas do bife entre o Tiagovski e o Centric?
Epá, eu não estou por dentro de nada disso, mas olha. Eu não faço a mínima ideia do que vocês estão a dizer, mas olha, o Bernardo mandou uma mensagem, estás a ver? Falando, isto tem que lhe responder. Deus,
olha para
tem
isso. Que ajudar. É isto que ele sabe.
É só isto que eu sei. Mas vocês estão a falar de quê, mano?
Nada,
vamos embora.
Não, não, agora não vamos nada embora, agora estou curioso.
É que tu és um bom partido, explica.
A sério.
Vamos só explicar aqui muito rápido. Há um youtuber muito fixe, que é um comediante também muito fixe, que é o Guilherme Geirinhas, que ele fez uma série de vídeos com os principais candidatos. Vídeos não, uma série de entrevistas aos principais candidatos. Mas, entrevistas um tanto ou quanto sérias, mas depois a meio perguntava-lhe, imagina, ao Pedro Nuno Santos perguntou-lhe o que é que tu achas do bife entre o Tiagovski e o Xantric, tipo, merda assim de género. E como é que ele tratava a mulher dele e tal, e depois ele acaba por dizer que o trata por baby, chama-lhe baby. Ah, e mais, e esse Guilherme Geirinhas até começou por lhe dizer: ah, oh, aposto que lhe chamas baby, ou o quê? Mas na tanga, e acertou ali à cabeça.
Baby. Portanto,
e então, ao ponto que o Pedro Nuno Santos supostamente mostrou-lhe no telemóvel que é mesmo assim que tem gravado. E o Luís Montenegro também teve uma entrevista desse género. Enfim, foi só aqui uma deixa que o Pedro quis, passando a redundância, deixar aqui no final, mas é uma
cena engraçada. Essa pergunta do Centric é interessante porque para ele se foi o Centric, para o Rui Tavares foi. Pá, que é que tens, sabes quem são os primos? E o gajo não sabe quem são. E depois, com a Mariana Mortágua foi. Pá, e o Nuno Agonia? E ela? Também não está mesmo a ver quem é. E o Luís Montenegro fez uma pergunta que ele é.
Ela sabe quem é nas geriátricos, não é? Para tomar conta da avó também.
Pá, foi excelente. Mas sim, tu és um bom partido. É isto, tens, e depois tens de nos dizer, em off, como é que tratas a
Cláudia.
Esposa.
Sim, é sim, é a Cláudia. Sim. Pois é, meus amigos. Isto, olha, foi isso. É assim. Muita piada no final.
Roast no idoso.
Exatamente, um roast. O Pedro não é Ave Maria, mas está cheio de graça hoje. E com isto terminamos então o podcast e ficamos então aqui, pessoal. Um grande abraço e vemos então na próxima semana. Tchau, tchau. Então, isto agora acabava. Ele é um bom partido. Tanana, ele é um bom partido. Tchau, tchau, amigos.